Podcast Carta Capital. Fechamento.
Bem-vindos a mais um programa Fechamento. Meu nome é Sérgio Lírio. Este programa Fechamento, neste Brasil que flerta com 2.000 mortes por dia, ontem foram mais de 1.900. Hoje, os primeiros dados que saíram agora mais cedo do CONAS, 1.600, mas como é um dado preliminar, talvez o Ministério da Saúde nos mostre um nível maior, mas a gente está chegando perto aí das 2.000 mortes por dia, estamos disputando aí com os Estados Unidos. É o Brasil da omissão, dos omissos, o Brasil dos negacionistas, é o Brasil onde falta leito, onde falta vaga em cemitério, onde falta noção. É o Brasil onde o nosso excelentíssimo presidente diz que chega de mimimi, é muita choradeira. É o Brasil que caminha para ser definitivamente o epicentro dessa pandemia. E eu diria que para vocês que esse feito não me surpreende, porque, como já dizia aquele hino da Copa do Mundo de 1970, a taça do mundo é nossa, com o brasileiro não há quem possa. Nós estamos trabalhando aí há um ano para atingir essa excelência em mortes, essa excelência em descaso, e estamos conseguindo, vamos firmemente nesse caminho. Ainda faltam vacinas, não há nenhuma perspectiva de melhora nesse cenário. E é nessa situação que a gente abre esse programa. Eu queria dizer que a situação brasileira, ela nega dois extremos. Nega, por exemplo, a visão religiosa, para quem acredita na ideia de que Deus é brasileiro. Porque, diante dessa situação, o que é que a gente pode imaginar? Porque, se existe um inferno na Terra, ele está nesses 8 mil quilômetros quadrados onde nós estamos localizados. E também desmente um ateu convicto, que era Jean-Paul Sartre, que dizia que o inferno são os outros. Não, o inferno não são os outros. O inferno somos nós, brasileiros. E nessa situação que a gente está, que faltam palavras, a gente escolheu essa semana para a capa da revista Terra em Transe. Só esse título, a gente acha que resume a situação que está o Brasil. E, na verdade, ela é inspirada num cartaz do filme do Glauber Rocha, Terra em Transe. A gente fez ali algumas modificações. Uma delas é que o protagonista mudou. No filme era o Jardel Filho, a nossa capa é o Jair Bolsonaro. Então, hoje, nesse programa, com muito pesar, com muita dor pela situação brasileira, a gente vai falar bastante da pandemia, da situação que está o Brasil. Vamos falar também das suspeitas, né, de insider information na venda de opções da Petrobras. Mais tarde a gente explica o que aconteceu. Teve gente que ganhou dinheiro com a discussão sobre toda a polêmica da troca do comando da Petrobras. Vamos falar das provas, um pouco tardias, mas ainda provas, dos crimes da Vale em Brumadinho. Vamos falar da nova casa do Flávio Bolsonaro em Brasília e da situação, vamos dizer assim, muito peculiar e muito positiva que vive o senador. E também vamos tratar de outros assuntos. E para conversar aqui nesse programa hoje, eu divido esse programa, como sempre, também com muito prazer, com a Thaís Reis Oliveira, editora do site. Thaís, bem-vinda.
Sérgio, muito obrigada. Olá, você, a Ana, o Barrocal, o Rodrigo, que nos acompanham aqui, é o Cacá nos bastidores, e a todo mundo que também nos assiste nessa quinta. Muito obrigada.
Também contamos o seu programa aqui com a Ana Flávia Lucen. Ana Flávia.
Boa noite, pessoal. Boa noite, colegas. Bem-vindos todos a mais um fechamento.
Também temos aqui nosso correspondente internacional, direto da Vila Quaquá. Você sabe que a Vila Quaquá é uma espécie de Vermont no mundo. Então, nós estamos aqui nesse calor, vivendo a situação. O Rodrigo Martins está lá. Ele esquiou tem poucos minutos, também pratica snowboard naquele clima aprazível da Vila Quaquá. Rodrigo, bem-vindo.
Olá, pessoal. Só estou de camiseta aqui por causa do sistema de calefação, viu?
Tá certo. E de Brasília, vamos dizer assim, se existe o Brasil é o inferno, o ponto mais quente desse ponto está em Brasília, onde vive o André Barrocal. André, bem-vindo.
Boa noite, Sérgio, Rodrigo, Ana Flávia, Thaís, todo mundo que nos assiste.
Bem, a gente tem todos esses temas aí. Antes da gente entrar em algumas discussões aqui, eu só queria que eu citei aqui no início essa declaração do Bolsonaro, dada, assim, no, ontem, no momento em que o Brasil atingiu aí as 1.910 mortes num único dia, e aí o Bolsonaro, obviamente, brindou o país com essa declaração que o Cacá vai nos mostrar aí agora.
Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas, respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades, mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos?
Então, sem mais mimimi, eu pergunto a Thaís que interrompeu ali generosamente o trabalho no site para participar desse programa. Thaís, conta um pouco para a gente, primeiro, como é que está a situação nos estados do ponto de vista de atendimento, de lotação de UTIs e também quais as medidas estão sendo tomadas, quais são as últimas medidas tomadas por estados e municípios para tentar conter essa onda da pandemia?
Sérgio, eu queria, vou começar a tratar desse assunto falando dos estados que hoje, né, até essa terça-feira, tiveram algum aumento nas restrições, e até agora são 7, incluindo o Distrito Federal. 7 estados e o Distrito Federal: Mato Grosso do Sul, a Paraíba, o Paraná, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco no Nordeste e São Paulo mais recentemente. Boa parte desses estados adotou toque de recolher e proibição das atividades consideradas não essenciais. Não é, então, de fato, embora bastante restrito, embora em alguns lugares isso signifique um retorno à fase vermelha, a fase mais grave do enfrentamento à Covid, isso não é, está longe de ser um lockdown, fecha tudo, como alguns outros países impuseram ao longo dessa pandemia. Alguns estados começaram mais cedo, é o caso de Brasília, por exemplo, que impôs um lockdown de 15 dias, com certas exceções, em 28 de fevereiro. O Paraná, que impôs proibições no dia 27, o Rio Grande do Sul também no dia 27, mas São Paulo tornou lockdown muito agorinha. Mas o grande exemplo da necessidade de impor essas medidas mais restritivas é, na verdade, de uma cidade pequena do interior aqui de São Paulo, que é Araraquara. Por volta do dia 24 de fevereiro, o prefeito Edinho Silva, de Araraquara, impôs um lockdown na cidade, porque foram identificados mais de uma dezena de cidadãos infectados com a variante amazônica do coronavírus. E já nessa época, as autoridades de saúde do município notaram que algumas dessas pessoas não haviam passado por Manaus. Então, um sinal de que aquela contaminação estava se dando de maneira comunitária. Araraquara impôs um lockdown muito rapidamente, uma medida considerada ousada para a época, mas, na verdade, o que aconteceu é que a cidade antecipou um drama que agora, semanas depois, tem sido vivido por todo o Brasil. Então, a gente tem 7 estados, mais o Distrito Federal, mantendo alguma restrição de circulação, impondo de maneiras ou de diferentes maneiras restrições, mas tem um boletim da Fiocruz que foi divulgado nessa terça-feira, no dia 2, mostra que 19 dos 27 estados brasileiros, né, das 27 unidades federativas, estão em estado crítico de ocupação dos leitos de UTI, com mais de 80% dos leitos ocupados. No dia 25 de outubro, que é um dos momentos mais tranquilos para o sistema de saúde brasileiro em relação à ocupação de leitos da pandemia, você tinha Manaus e alguns outros estados enfrentando uma dificuldade no fornecimento de leitos. A partir de novembro, a situação vai se deteriorando um pouquinho, chega a dezembro já preocupante, com mais estados em situação crítica. Mas a partir do dia 18 de janeiro, que é quando, passadas ali as 2 semanas das festas de fim de ano, essa ocupação dos leitos de UTI se torna um problema nacional. E a partir dali, em fevereiro e agora em março, no dia 1º de março, você vê que a maioria dos estados, conforme eu mencionei aqui anteriormente, está hoje numa situação muito difícil em relação à saúde. Diante disso, estados e municípios têm tomado medidas diferentes, começam a surgir notícias de reativação de hospitais de campanhas, por enquanto com poucos leitos. Outros municípios, alegando falta de estrutura, que é o caso de Palmas, por exemplo, no Tocantins, têm apelado para o aluguel de leitos da iniciativa com a rede privada de saúde. Então, a situação está bem, bem ruim. E mais do que isso, numa situação como essa, em que a gente tem uma variante mais contagiosa, que tem contagiado especialmente as pessoas jovens, a situação fica muito delicada, porque se o problema da falta de leitos é nacional, significa que, ao contrário do que ocorria meses atrás, a gente já não tem a capacidade de transferir os doentes sem UTI para outros estados. Então, é muito, muito dramática essa situação. Em janeiro, a média voltou a superar ali os 1.000 mortos por dia, vem crescendo desde então. Ontem, como você mencionou, bateu um recorde de 1.840 mortos. É uma situação muito ruim, muito pior do que a situação que a gente viveu em março, no início da pandemia, quando fechamos tudo, porque não sabíamos o que seria dessa doença. Agora a gente sabe e o caso é muitíssimo grave.
É isso. É só para a gente bater uma informação aqui, porque ontem saíram dois números. Primeiro saiu um número de 10, depois saiu esse o número de 1.840, 1.850. Qual é o número correto de ontem?
1.840, Sérgio.
1.840 é de acordo com o consórcio de imprensa.
Isso, e tem o número
e
do
E 1.910 é a contagem do Ministério da Saúde.
Ah, entendi. Bom, de qualquer maneira, é uma terça-feira... Enfim, é um número bastante tenebroso.
Trágico, trágico. Agora, o Davi Alves Coelho diz aqui em Fortaleza, começa lockdown a partir de amanhã, por 14 dias. Hospitais, tanto públicos quanto particulares, sem leitos para a Covid. Oremos. O Davi Beni, o Rio de Janeiro está uma vergonha no enfrentamento da Covid. A Juliana Oliveira, boa noite, amigos da Carta Capital. Acompanhando vocês com meu mate, como sempre, aqui do Rio Grande do Sul. Muito bem, o mate é muito bom. A Deia de Carvalho, não aguento mais nem escutar a voz desse genocida. O Davi Alves Coelho, boa noite, equipe jornalística que admiro muito. Parabéns pelos trabalhos que nos despertam para a luta. Quer dizer, nós estamos vivendo essa situação, ela é dramática, ela vem aumentando. E, veja bem, essa situação foi cantada e decantada em prosa e verso pelos especialistas, né? Todo mundo estava avisando. Então, eu queria lembrar que já tem especialista aqui, antes que as pessoas achem que isso não foi dito antes, tem especialista falando em 500 mil mortes até o meio do ano, se nada mudar no Brasil, se as condições não mudarem no Brasil, ou seja, se a gente não tiver vacina numa quantidade para começar um processo de vacinação em massa, o Brasil, nesse momento, só vacinou... vacinou menos de 4% da população. O gato da Ana está aí querendo participar, ele também pode opinar. Como é que é o nome dele mesmo, Ana?
Essa é a Fufu.
Fufu, a Fufu. Fufu entrou em cena.
É o apelido dela.
Se ela quiser depois dar uma opinião a respeito, quer dizer, mas voltando aqui ao tema. Avisando que chegaremos a 500 mil se não tiver vacinação em massa, se não tiver isolamento social, se não tiver essas regras. Os prefeitos e governadores estão tomando medidas, mas elas são muito mais tímidas do que foram um tempo atrás. Falta claramente uma força para tomar medidas mais rígidas. São Paulo agora fez essa medida. Aliás, vamos lembrar a situação de São Paulo, e é um dos dramas que o Dória tem no seu currículo. Ele ameaçou tomar medidas mais duras cerca de 3 semanas atrás, resolveu fechar nos finais de semana, aí houve uma grita geral de donos de restaurantes, de bares. Ele fez, então, um fechamento no final de semana e logo na segunda-feira seguinte ele desistiu, sendo que o centro de contingência tinha avisado que era necessário fazer essas medidas. E agora ele volta com essas medidas, que são medidas mais restritivas, mas que ainda talvez não sejam suficientes pelo prazo que ele decretou. O centro de contingência está falando em, no mínimo, necessidade de no mínimo 30 dias. E assim tem sido em vários lugares. A Bahia fechou, Salvador fechou no final de semana, o Maranhão não consegue. Quer dizer, é uma situação que também a gente já discutiu aqui em vários momentos, pelo cansaço e pela pressão econômica, os governadores e prefeitos estão com muita dificuldade de tomar essas medidas. A gente vai falar isso um pouco mais daqui a pouco, colocarei o Barrocal na conversa, mas antes eu queria falar com o Rodrigo, que é um dos autores da reportagem de capa dessa semana. Quer dizer, tirando, obviamente, a responsabilidade do Bolsonaro, que é grande e muita, e só ele acha que não tem culpa nenhuma nisso, né? Ou acha, mas mente, sabe, mas mente. Tirando a responsabilidade do Pazuello, tirando as dificuldades dos governadores. De qualquer forma, parece que a sociedade brasileira também não se atentou para essa situação que nós estamos vivendo, né, Rodrigo? E você também fez uma entrevista com a Maria Rita Kel, que trata um pouco desse momento. Quer dizer, nós estamos no pior momento da pandemia no Brasil e as pessoas, a população, trata isso como se a gente tivesse uma normalidade. Então, o que explica isso tudo, no seu entender, Rodrigo?
Bom, eu acho que também nesse aspecto tem uma grande contribuição do presidente da República, que ajuda, contribui enormemente para difundir esse discurso negacionista, esse discurso que minimiza o impacto da pandemia, e ele acaba exercendo influência sobre um grande percentual de brasileiros, né? Existe também uma questão social e econômica. Muita gente está desempregada, muita gente está desalentada, né? Não tem alternativa de renda e acaba se arriscando na rua, indo em busca do próprio sustento, porque também não há um esforço por parte do governo, uma agilidade por parte do governo em oferecer essa complementação de renda. Lembrando que o auxílio emergencial foi interrompido no início desse ano e só deve ser renovado agora com um valor minguado, né, e para um número menor de favorecidos. Agora, tem também um grupo de pessoas que sabe dos riscos, né, que tem acesso à informação, né, que não necessariamente precisa sair às ruas e que mesmo assim o faz por negar a realidade, né? A psicanalista Maria Rita Kel, ela diz que isso é um fenômeno que na psicologia é conhecido como denegação, né? A pessoa sabe dos riscos, sabe que pode contribuir para difundir o vírus, sabe que pode acabar, se ele próprio não pegar a doença, ele pode espalhar essa doença, inclusive para pessoas mais vulneráveis, que vão desenvolver complicações mais graves da Covid, e mesmo assim a pessoa ignora tudo isso e faz porque nada pode restringir o seu prazer, nada pode restringir o seu gozo. Então ela pega e vai para a praia, ela vai para as bebedeiras, vai para a diversão no fim de semana, ignorando completamente isso, e é esse mecanismo da denegação. Ela é muito. É uma característica que distingue, por exemplo, a perversidade, a pessoa que tem um perfil perverso, né? Isso na avaliação da psicanalista Maria Rita Kel. Agora, claro que também existe a enorme contribuição, assim, eu acho que não dá também para dissociar muito esse comportamento do incentivo que é dado pelo próprio presidente da República para isso. E na questão dos estados e municípios, né, dos prefeitos e governadores que relutam em adotar medidas mais drásticas para fazer um enfrentamento do coronavírus, é inegável que há uma pressão muito forte por parte dos comerciantes e empresários em geral. E não por acaso, a Confederação Nacional dos Secretários de Saúde lançou uma carta aberta no início dessa semana pedindo para que o governo federal assuma a sua responsabilidade, né, de promover a coordenação nacional dos esforços contra o coronavírus e decrete um toque de recolher nacional, de acordo com eles, das 8 da noite às 6 da manhã, né, na proposta em dias úteis e durante todo o fim de semana e feriados, e que suspenda as atividades consideradas não essenciais, incluindo aí atividades esportivas, atividades religiosas, eventos religiosos e as aulas, né? Obviamente, o governo federal se recusa a assumir esse papel. Né? Vimos há pouco a declaração do...
Diga.
Vimos há pouco a declaração do Bolsonaro, né? Temos que acabar com essa frescura, esse mimimi, né? Então, o governo federal se recusa a assumir
esse papel, e os governadores e prefeitos ficam nessa saia justa tentando fazer medidas paliativas que não dão resultado. Por exemplo, o Dória, antes de fechar tudo, ele tentou emplacar esse toque de recolher noturno, mas não adiantou grandes coisas, né? As pessoas continuam circulando de ônibus, de metrô, indo para o trabalho, e esses ambientes estão superlotados e favorecem a disseminação do vírus. Isso é um fato, né? Agora ele decreta um lockdown, entre aspas, mas mantém as escolas abertas. Quer dizer, o vírus ele deve ter alergia a pó de giz, ele não vai entrar na escola, né? Então, quer dizer, na prática, sabemos que as crianças vão acabar atuando como vetores de transmissão do coronavírus. Elas podem não desenvolver as formas mais graves da doença, né? Mas elas podem trazer esse vírus para dentro de casa, infectar os pais, infectar os avós, sem falar dos profissionais da área de educação que estão expostos, que ainda não foram vacinados. Então, é muito delicada essa situação sem uma coordenação nacional, e foi por isso que a Confederação Nacional aí dos Secretários de Educação, CONAS, dos Secretários de Saúde, perdão, o CONAS, fez esse apelo ao governo federal, mesmo sabendo que, enfim, Bolsonaro vai dar uma banana para isso. Né?
É um apelo inútil, porque, inclusive, hoje o Bolsonaro falou a respeito disso, lá naquela reunião com seus apoiadores, e disse que, se depender dele, não tem lockdown. Como depende dele, porque precisa da assinatura dele, nós não vamos ter isso tão cedo. O Gabriel R. E. Souza diz: é um misto de Terra em Transe, Bacurau, Sucupira e A Peste de Camus junto. A Lua Clara, o Brasil parece o Titanic, depois de bater o capitão, não assume que é um desastre. As pessoas continuam bebendo e dançando, enquanto tudo afunda, estamos naquela hora que não há botes para todos. Bem, eu acho que beber é uma boa saída, desde que seja em casa, sem isolamento, mas não está restando muita coisa dentro de casa, em isolamento social, bebendo. Tem duas perguntas aqui, que eu vou aproveitar para colocar o Barroco na conversa. O Cláudio Luiz Wolff fala o seguinte: que os congressistas e o STF parem de frescura e mimimi e assumam a responsabilidade de afastar o psicopata e mentecapto mor da República. E o Maicon Aparecido Damasceno diz... Desculpa, deixa eu só achar o Maicon aqui. Depois chegou as mensagens novas aqui. O Cacá acabou me mandando as mensagens aqui e me atropelou. O Cacá. Mas o Maicon Aparecido Damasceno... Isso é verdade, pensando no que ele dizia assim que assumiu, que para ficar bom era tirando 50 mil do país. Pois bem. Mas, Barrocal, quer dizer, fica esse apelo aí que o Congresso precisa fazer alguma coisa, que os outros poderes da República precisam fazer alguma coisa. Mas, na verdade, voltando a esse tema, quer dizer, o Bolsonaro tem uma parcela, vamos dizer assim, gigantesca de responsabilidade em tudo que está acontecendo, mas não só, né? Tem ali um entorno que o apoia, e que é a base, inclusive, da sua reportagem dessa edição, que são os omissos, né? Quem são esses omissos, Barrocal?
São muitos, Sérgio. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o Congresso Nacional, que a gente pode personalizar no ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no atual Arthur Lira, no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o Supremo, de maneira geral, que a gente pode personificar também na figura do Dias Toffoli, presidiu a Corte até setembro do ano passado, e o poder econômico, muitos empresários bolsonaristas ajudam o presidente da República a sabotar as medidas de isolamento social, a estimular a população a ir para levar uma vida normal. Mas antes, eu acho que vou mencionar aqui uns dados para as pessoas, para elas terem dimensão do que é a realidade do Brasil nessa carnificina Covid. O Brasil tem hoje 10% do total de mortes por Covid no mundo. 10%. Só que a população brasileira corresponde a 2,5% da população mundial. Então, nós temos 4 vezes mais mortos por Covid do que a nossa fatia da população global. Isso acontece por quê? É porque o brasileiro tem um organismo mais frágil? Besteira. É porque o nosso clima não ajuda? Besteira. O vírus até gosta mais de frio. Nos falta infraestrutura, bobagem, temos o SUS, um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. A culpa é principalmente, em primeiro lugar, do presidente Bolsonaro. Em janeiro, nós vimos uma pesquisa de professores da USP e de advogados de direitos humanos que concluiu: o presidente da República e o seu governo têm uma estratégia de propagação consciente do vírus no país, com o objetivo de tentar alcançar a tal imunidade de rebanho. Essa conclusão foi atingida depois de esses pesquisadores examinarem 3 mil normas federais editadas no ano passado sobre o coronavírus. Mas o presidente da República sozinho não teria chegado tão longe. Foi necessário, sim, o apoio por omissão ou por ação de todos esses personagens que eu listei aqui. O Procurador-Geral da República é a única pessoa que tem poder no país para processar o presidente da República por crime comum. Mas o Augusto Aras engavetou todos os pedidos nesse sentido que foram enviados a ele. Só recentemente ele topou abrir uma averiguação preliminar para ver se vai abrir um inquérito contra o presidente. Rodrigo Maia sentou em cima de, ex-presidente da Câmara, sentou em cima de todos os pedidos de impeachment que chegaram a ele. O atual presidente da Câmara, Arthur Lira, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, são contra a instalação de uma CPI da Covid, uma CPI da pandemia. Existe uma proposta de criação dessa CPI lá no Senado, uma proposta que já tem as assinaturas mínimas necessárias desde meados de fevereiro. E o Rodrigo Pacheco, eleito com o apoio do bolsonarismo, assim como Arthur Lira foi eleito com o apoio do bolsonarismo na Câmara, o Rodrigo Pacheco está sentado em cima desse pedido de CPI. Ele e Lira acham que não é hora de investigar nada. Quantas pessoas ainda vão precisar morrer no Brasil para chegar a hora de investigar o presidente? E o poder econômico, só para fechar esse panteão dos omissos e cúmplices do presidente da República, nós temos empresários que negociaram secretamente com o governo autorização para conseguir comprar privadamente vacinas. O governo federal, por causa dessas negociações, aceitou mudar a lista do grupo de vacinados prioritários no Brasil e ampliou de 50 milhões para 77 milhões essa lista. Fez isso para incluir muitos trabalhadores desses empresários que negociaram na surdina com o governo. Então é isso, o presidente Bolsonaro é o culpado número um por tudo que nós temos visto, mas a lista de cúmplices é grande também.
A Jaci Gomes faz uma pergunta aqui, eu vou passar para a Ana, vou deixar essa bucha com a Ana. Será que ninguém pode tirar esse monstro do poder? Aí eu complemento aqui, Ana, é o seguinte, a gente tem visto alguns resultados recentes de algumas pesquisas, obviamente uma queda brusca da popularidade do Bolsonaro em relação às últimas pesquisas do ano passado. Já está aí girando de novo em 30%. Ontem a gente teve um panelaço no Brasil, em várias cidades, em várias capitais, porque o Bolsonaro ameaçava fazer um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV. Aliás, ele adiou esse pronunciamento, não se sabe muito bem. É um péssimo momento para ele, vamos dizer assim, em relação a momentos anteriores que ele estava. Mas, ao mesmo tempo, o Senado aprovou hoje as normas, aí, as regras para a volta do auxílio emergencial. Não se sabe ainda qual o tamanho, quanto a porcentagem da população vai atingir, mas na verdade, os especialistas falam que boa parte dessa perda de popularidade do Bolsonaro em relação a pesquisas anteriores tem a ver com o fim do auxílio emergencial. Então, a partir da pergunta da nossa leitora, que eu vou aqui repetir o nome dela, só um minuto, da Jaci Gomes. Será que ninguém pode tirar esse monstro do poder? Um pouco na linha do que o Barroca estava falando. E se você acha que com essa volta do auxílio emergencial, o Bolsonaro tende, se não a subir muito a sua aprovação, se estabilizar num patamar, vamos dizer assim, confortável, que impede qualquer discussão sobre, ou, na verdade, ação da oposição para ganhar terreno, para desgastar a imagem dele perante o eleitorado?
Eu acho o seguinte, apesar dos apelos, de tudo que depõe contra o presidente Bolsonaro, ele tem uma política, de fato, genocida, ele desautoriza, a gente tem que lembrar disso, né, que ele ameaçou e desautorizou os governadores e prefeitos que implantassem qualquer medida de lockdown. Chegou a dizer, governador que quiser fazer lockdown, tem que pagar auxílio emergencial. apesar de entupir o país com cloroquina, negar, não, sequer responder um e-mail, foi o caso da Pfizer, né, para a gente poder adquirir vacinas, né, que se ele tivesse respondido um e-mail lá em agosto do ano passado, em dezembro a gente já teria imunizante aqui. Apesar disso tudo, com todas as pessoas de oposição e de centro que eu tenho conversado, não é consenso e não existe o interesse de um impeachment, isso eu estou falando dentro do parlamento, que a gente tem que pensar no parlamento, na opinião pública e no mercado. Né? É uma junção de fatores que leva à derrubada de um presidente da República. A grande questão, a própria oposição defende, ela defende para fora a pauta do impeachment, mas por trás, nos bastidores, não há um esforço. Por quê? Porque, primeiro, acredita-se que a melhor estratégia é deixar Bolsonaro sangrar, e a gente, isso tem ocorrido aos poucos aí, principalmente ao longo da pandemia. Claro que há um preço que a gente nem comenta, né? Segundo, se abre-se um processo de impeachment dentro do Congresso e o mercado não entra, a grana não entra, o poder não entra, e parte da opinião pública não banca, ele sai maior desse processo. Então, dentro do Congresso, nesse momento, a análise, o raciocínio que é feito agora pela oposição, claro que é a principal força, junto com parte do centro, que a gente sabe que mesmo Bolsonaro tendo comprado o centro, tendo ganhado aí o carinho do centrão com cargo, com 3 bilhões de emenda, enfim, a gente sabe que é uma massa maleável, né? Ela vai e ela volta. Agora, tem também o mercado, que é esse ser invisível, que a gente viu aí reagir por um dia à questão da Petrobras, né? E devido aos seus interesses, a coisa já está normalizando, para dar um exemplo. E tem a opinião pública, né? Eu não esqueço de falar que quando ocorreu o impeachment da Dilma, além de negociatas que já vieram à tona e de acordos envolvendo o alto comando das Forças Armadas, ministros do Supremo, muito dinheiro sendo jogado dentro do Congresso, o Congresso inviabilizando o governo da Dilma, a gente tem que lembrar disso, que o governo dela foi inviabilizado, o que não vai ser agora com o Lira e Pacheco presidindo o Congresso. E a opinião pública, tinha pesquisa que dava a Dilma com 8%. Então, de certa forma, ainda o Bolsonaro ainda tem força. A avaliação é que um impeachment agora poderia deixá-lo mais forte caso ele não fosse impedido de fato, caso ele ganhasse essa disputa. Crime está cheio. Crime tem vários, né? Até o Mandetta, aí, um grande interessado em disputar 2022, né, que foi do governo, ele deu uma entrevista hoje, inclusive, falando isso. Crimes tem vários, mas não é o crime. Não é crime que tira presidente de governo. A gente sabe, né? A gente não pode ser hipócrita e achar que crime por si só que leva ao impedimento de um presidente da República. Tem que ter interesse comercial, interesse econômico, junto com a opinião pública e junto com o interesse político. E essa conta não está fechando nesse momento. Essa é a minha análise.
Thaís, agora, a gente está numa situação caminhando pelo rumo que a gente está indo, é o seguinte: daqui a pouco você vai ter todos os estados, ou pelo menos os estados que têm os equipamentos médicos mais vamos dizer, tem mais leitos, tem mais hospitais, chega num ponto que será impossível até receber gente de fora. Vamos lembrar, por exemplo, o caso de Manaus, do Amazonas, ali, de forma geral. Quando você chegou ali aos limites do estado, você acabou mandando pacientes para outras cidades. Mas está todo mundo chegando no limite dos 90%. Não tem ninguém falando em reabrir o hospital de campanha. Vai se tocar assim mesmo? Quer dizer, o que dá para imaginar? Tem gente falando que nós vamos viver um caos completo nesse mês de março. É isso mesmo? Quer dizer, o que você acha que pode ser o próximo passo para pelo menos tentar atenuar, para não ter as cenas que a gente está vendo. A gente já achava que Manaus era um absurdo, mas a gente está vendo agora acontecer na Bahia, estamos vendo acontecer em Rondônia, há a possibilidade de isso acontecer em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que já não tem mais onde colocar doentes. O que é possível ainda fazer, pensando que nós não vamos ter uma solução mais efetiva para isso tudo?
Então, Sérgio, curiosamente, o Ministério da Saúde fez saber pela imprensa que tem avaliado a possibilidade de financiar a construção, né, entre aspas, de novos hospitais de campanha Brasil afora. Mas essa ainda é uma situação difícil, porque esse colapso que a gente está vivendo agora e que deve se estender, salvo uma ação mais efetiva do Ministério da Saúde, que embora haja palavras aqui e ali, não existe um sinal mais concreto nesse sentido. Esse colapso é um colapso progressivo. Primeiro você deixa de poder receber os novos doentes da Covid nos hospitais. Depois você já não consegue atender bem as pessoas que estão já hospitalizadas. Depois não consegue transferi-los, como eu havia mencionado anteriormente e você retomou, transferir os doentes de um estado para o outro, porque todos vão estar vivendo aquela situação. Então, o que a gente tem agora em alguns estados é muita fila. Um caso emblemático de hoje é o Paraná. O Paraná tem, embora seja difícil acompanhar nacionalmente a questão das filas da UTI, porque os estados divulgam cada um à sua maneira esses números, um dado interessante que foi divulgado hoje tem a ver com o Paraná. O Paraná tem hoje 336 pessoas na fila de espera da UTI para Covid. E outros 475 pacientes aguardavam leitos clínicos hoje, na quinta. Então, quer dizer, se você acompanha esse gráfico, que a fila para Covid no Paraná tem aumentado mais de 10% por dia. Então, esse colapso é iminente e, salvo uma ação efetiva, hospitais de campanha, uma transferência para os estados, talvez um acordo mais assertivo com a rede privada, essas pessoas vão morrer pela Covid, infelizmente.
Sérgio, posso complementar?
Óbvio, eu ia...
Não, o seguinte, a dificuldade, ela assim, mesmo que você tenha disposição de, por exemplo, montar hospitais de campanha, a maior parte dos leitos de hospital de campanha são leitos de enfermaria, né? Para você montar um leito de UTI, além dos equipamentos que você tem que colocar ali, você precisa ter profissional especializado que vai manipular aquilo, médico intensivista, e não tem profissionais disponíveis. Né? Esse é um aspecto que precisa ser colocado em consideração. Um outro aspecto também é que vai recorrer aos hospitais particulares, mas os hospitais particulares já estão lotados. Em São Paulo, por exemplo, você tem grandes hospitais, os hospitais mais renomados, que já estão com ocupação completa dos leitos de UTI, né? Então, a situação ela é realmente muito dramática, e eu me recordo aqui de um desabafo que foi feito pelo secretário de saúde de Rondônia na semana passada, né, que ele pegou e ele falou: olha, vocês que estão aí se aglomerando, indo para festinha, bebedeira e coisas do gênero, você não vai ter leito de UTI para sua mãe, não vai ter leito de UTI para o seu pai, para o seu filho, para sua namorada, não vai ter leito de UTI para você. Todo mundo destacou só esse ponto, que realmente é bem chamativo, foi inclusive destacado no Washington Post, numa alentada reportagem sobre o Brasil recentemente, mas ele já falava sobre essa questão. Eles montaram 300 novos leitos de UTI exclusivos para Covid em Rondônia, e isso não está dando conta. Tiveram que pegar e transferir para outros estados, em UTIs aéreas, 60 pacientes, mas os estados já estão recusando, porque não tem vagas para oferecer. Isso foi a declaração do secretário de saúde de Rondônia, que os estados já estão recusando esses pedidos porque não tem vaga disponível de UTI. Então, a gente está vivendo um cenário realmente catastrófico, né? Eu não tenho, assim, caso não haja uma reversão do cenário, inclusive com a cooperação da população brasileira, que precisa respeitar as recomendações das autoridades sanitárias, que precisa... porque não adianta nada também você aprovar lockdown, as pessoas darem uma banana e se aglomerar na esquina da rua fazendo churrasco, né? Quer dizer, se não houver de fato um esforço de toda a sociedade brasileira, a gente vai ver cenas lamentáveis, cenas que vimos, por exemplo, no Equador, com caminhões carregando corpos, porque não tem como suportar a demanda que nós estamos tendo nos leitos de UTI para tratar pacientes com Covid-19. A situação ela é realmente dramática.
A Valéria Bordim, como deixamos o país chegar a esse ponto? As Forças Armadas estão chafudando nesse pântano com todo o entorno bolsonarista. O Túlio Bozacchini Neto pergunta, Lírio, estou com saudades de ouvir o querido Mino Carta, ele está bem? Ô, Túlio, o Mino está bem, fisicamente ele está bem, eu diria que ele está, obviamente, tão deprimido e preocupado como nós todos diante dessa situação do Brasil geral, mas ele está bem e em breve ele vai voltar a gravar. Teremos novidades, muitas novidades, eu espero, ao longo dos próximos meses na Carta Capital, mas acho que em breve, em 2 semanas, ele voltará em atividade, então você poderá matar a saudade do Mino aqui no canal do YouTube da revista. Agora, nesse cenário todo, teve alguém que se deu bem, né? Uma notícia dessa semana foi que o Flávio Bolsonaro comprou uma casa nova, conseguiu uma pechincha em Brasília, a casa varia 8 milhões, ele conseguiu comprar por 6 milhões. Eu queria até dizer aqui que eu acho que toda essa implicância que tem com o Flávio Bolsonaro, esse empreendedor, é mimimi de comunista e da imprensa, da mídia, de nós. Nós, assim, ficamos... na verdade, temos inveja desse talento do Flávio Bolsonaro. Eu diria para vocês que eu até acho que se o Flávio Bolsonaro quisesse largar a política e se aventurar no ramo imobiliário, ele seria um sucesso completo. Ele tem 20 imóveis em 16 anos, sempre comprando imóveis na vantagem, né? Comprando bem, comprando barato e vendendo caro, e agora arrumou essa casa muito bacana em Brasília. Barrocal, na verdade, essa compra, vamos dizer assim, é uma espécie de comemoração, coroa, um momento muito especial para o Flávio Bolsonaro, que até pouco tempo estava aí na Berlinda e agora está, vamos dizer assim, está praticamente livre, leve e solto.
Verdade, Sérgio. Vamos recordar, né, para as pessoas que nos assistem do que é que você está falando. Na semana passada, o Superior Tribunal de Justiça acatou um recurso do Flávio Bolsonaro e anulou a quebra de sigilo bancário e fiscal dele. E foi essa quebra que sustentou praticamente toda a acusação do Ministério Público de novembro do ano passado contra o Flávio Bolsonaro, no caso Rachadinhas Fabrício Queiroz, uma acusação pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Agora, olha que interessante, essa acusação ela sustenta que o dinheiro de Rachadinha bancou a compra de imóveis para o Flávio Bolsonaro. E uma recapitulação rápida, o que eram as rachadinhas? Era embolsar dinheiro de funcionários do gabinete dele quando ele era deputado estadual no Rio. Então ele contratava funcionários de mentira, ficava com a parte do salário, uma parte graúda, e com isso foi fazendo um patrimônio, tudo isso com a ajuda do Fabrício Queiroz, que era o chefe de gabinete, o sujeito que passava o chapéu entre os funcionários ali para recolher a grana. Então diz o Ministério Público do Rio que rachadinhas, ou seja, peculato, ajudaram Flávio Bolsonaro a montar o seu patrimônio imobiliário. Qual que é a conclusão? Essa mansão que ele acaba de comprar aqui em Brasília, por 6 milhões de reais, é produto das rachadinhas. É obra das rachadinhas. Por que isso? Porque o próprio Flávio Bolsonaro explicou que comprou essa mansão aqui em Brasília com a venda de um imóvel que ele tinha no Rio de Janeiro e também com a venda da sua loja de chocolates. Outro dado interessante para a gente chamar a atenção aqui. O patrimônio declarado pelo Flávio na eleição de 2018, à Justiça Eleitoral, era de 1,7 milhão de reais. E agora ele compra uma casa por 6 milhões. Tudo bem que 60% do imóvel foi financiado e o Flávio vai pagar em 30 anos prestações de 20 mil reais, mais ou menos. E essas prestações também são outra coisa para a gente prestar atenção. Juro camaradíssimo do Banco Público aqui de Brasília, o BRB, de menos de 4% ao ano. Outro fato para a gente chamar atenção aí, para as pessoas prestarem atenção. O sujeito que vendeu esse imóvel para o Flávio, um empresário aqui de Brasília, namora uma juíza. Juíza Cláudia Andrade. E onde trabalhou essa juíza? Uma juíza de Goiás. Onde ela trabalhou entre agosto de 2018 e agosto de 2020? No gabinete do presidente do Superior Tribunal de Justiça. Quem era o presidente do STJ nesse período? João Otávio de Noronha, que foi o juiz que, na semana passada, liderou a vitória de Flávio Bolsonaro lá no STJ, nesse recurso aí que eu mencionei anteriormente, que anula as quebras de sigilo bancário e fiscal dele. E aí, para encerrar esse panorama sobre o Flávio Bolsonaro, o STJ, ele retomaria o julgamento de alguns recursos do Flávio nesta semana. Se o recurso da semana passada matava a denúncia contra o Flávio, um dos recursos que seriam julgados esta semana simplesmente mataria todo o caso. Porque o Flávio pedia para que o STJ anulasse o compartilhamento de informações do COAF, o órgão federal de combate à lavagem de dinheiro, com o MP do Rio. Foi esse compartilhamento que deu início às investigações das rachadinhas. Então, sem o compartilhamento, nós não veríamos caso e investigação alguma. E aí, para terminar mesmo, eu só chamo a atenção o seguinte, parecia que a história do Flávio estava resolvida, mas olha que interessante. Na segunda-feira, nós soubemos que o STJ decidiu adiar por tempo indeterminado esse julgamento aí do recurso contra o compartilhamento. E no mesmo dia foi que nós vimos a notícia da compra do imóvel, da mansão, por Flávio Bolsonaro. O que, que isso significa? Significa que tem gente que não quer deixar Flávio Bolsonaro ter trégua ainda.
Agora, lembrando, né, Barroca, também hoje uma notícia de hoje, que é o grupo de investigação que chegou a rachadinha lá no Ministério Público do Rio de Janeiro também foi desmontado, né? É mais um golpe também nesse trabalho que estava sendo desenvolvido. Agora, Barroca, você não conseguiu aí para comprar seu apartamento em Brasília, se é que você comprou, você não conseguiu esse juro, né?
Moro de aluguel, Sérgio.
Tá certo. Mas, talvez agora você possa lá bater na porta do BRB e falar que pedir condições semelhantes ao Flávio.
Isonomia.
Ele é para o governador, ele que gerencia esse banco aí, ó, o Ibanez. Dá uma ligada para ele.
Estou pensando até em comprar alguma coisa em Brasília, sei lá, um terreno, sei lá. Porque com essas condições estão ótimas, né? Agora, o Flávio Bolsonaro se defendeu dessa compra, né? Explicou essa compra. O Cacá vai mostrar para a gente rapidamente o que o nobre senador disse a respeito dessa compra, lembrando que ele é um sucesso imobiliário, é alguém que tem tido. Aliás, outra coisa também que a gente pode fazer, todo mundo aqui, é pedir umas dicas para o Flávio Bolsonaro, né? Se alguém quiser comprar um imóvel um dia, dá uma ligadinha para ele e pedir, ó, onde é que eu compro, onde é que está melhor. O Cacá vai mostrar para a gente aí.
Mais uma vez a imprensa tenta construir uma narrativa criminosa em cima de uma simples compra e venda de imóvel. Eu já sabia que isso podia acontecer, né, porque é comigo, mas eu não vou deixar de fazer nada na minha vida por medo de como a imprensa vai explorar ou distorcer isso. Então, sendo bastante objetivo, eu vendi um imóvel que eu tinha no Rio de Janeiro, vendi uma franquia que eu possuía também no Rio de Janeiro e dei entrada numa casa aqui em Brasília, e a maior parte do valor dessa casa está sendo financiada num banco, numa taxa que foi aprovada, conforme o meu regimento familiar, como qualquer pessoa no Brasil pode fazer. Então, pessoal, é apenas isso, nada além disso, qualquer coisa a mais é pura exploração por parte da imprensa. Está tudo redondinho, dentro da lei e sem problema nenhum.
Tudo bem, estou rindo aqui, que a gente estava falando besteira aqui nos bastidores, eu até me perdi aqui no que eu ia falar, mas agora eu me lembrei. Na verdade, um dos nossos leitores, deixa eu só chegar aqui, eu estou navegando aqui no meu celular, vou achar num minuto, me desculpem. Alguém perguntou aqui se a gente ia falar sobre essa transação suspeita da Petrobras, então eu vou só repassar aqui rapidamente para quem não está assistindo o que aconteceu. Veio à tona esses dias que no dia em que teve a reunião do Bolsonaro com alguns ministros no Palácio do Planalto, 20 minutos depois do fim dessa reunião, essa reunião era para tratar alguns dos assuntos da Petrobras, mas essa reunião no dia 18 de fevereiro, se eu não me engano, definiu-se que o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, ia ser trocado então, pelo general Silvio Luna. E aí você ter 20 minutos depois umas transações com opções, 4 milhões de opções da Petrobras. Eu queria só explicar para o pessoal o que são as opções no mercado financeiro na Bolsa. Né? Todo mês, no início do mês, você tem uma negociação entre compradores e vendedores de ações ou de qualquer ativo. Estamos falando das ações da Petrobras, então funciona assim. No início do mês, normalmente, se senta duas pontas, um interessado, um comprador e um vendedor, e eles, nessas transações das opções, eles escolhem e determinam um preço. Ah, no final do mês, então, eu vou comprar X ações pelo um preço pré-fixado nessa negociação do início do mês. Então, ao longo do mês, dá-se esse jogo. Quem compra espera que a ação fique mais cara. Por quê? Porque se ele pagou R$10 pela ação, ele espera que essa ação valha 11, 12 quando chegar na mão dele. E quem vende espera o contrário. Se vendeu por 10, espera que a ação caia para 7, 8, 9, 7, que é aí que se tem o ganho financeiro, porque o cara pega e já vende na sequência e embolsa o lucro. Então, todo final do mês, nessas operações, há sempre muita agitação no mercado financeiro. E aí surgiu essa transação muito suspeita, numa operação feita já no limite da... na verdade, não foi no dia 18, foi mais perto ali do vencimento. E aí você teve essa operação suspeita e logo depois você vê uma sequência de declarações do Bolsonaro que derrubaram o valor das ações da Petrobras. Elas chegaram a cair 20%. A Petrobras, na segunda-feira, tinha perdido 100 bilhões do valor do mercado. Então, imagina-se que isso é muito dinheiro. Só para você ter um cálculo, mais ou menos. Se alguém tivesse comprado esse número de ações, tivesse pagado cerca de 160, 170 mil reais pela sua opção, ele teria embolsado 18 milhões. A gente imagina que o volume foi muito maior. E, por conta disso, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, abriu uma investigação, vai começar, obviamente, investigando essa ação específica de uma corretora chamada Tullett Prebon, que fez essa operação com os 4 milhões de ações. É um escândalo que, obviamente, bate na porta do Planalto. Agora, também, se alguém espera que isso vá para frente, eu queria dizer para vocês o seguinte: embora a CVM seja chamada de xerife do mercado, é um xerife preguiçoso que dorme o dia inteiro. As pessoas entram lá na cidade, roubam tudo e o xerife está sempre dormindo, porque o histórico de punições na CVM é ridículo nesses casos de inside information. Raramente alguém tem multas grandes. E outra coisa, quando a CVM multa ou pune, esse depois cabe recurso à Fazenda, à Fazenda Nacional, então a Receita e ao Ministério da Economia, os órgãos que eles administram, e normalmente essas ações caem. Então, assim, o histórico de punição no mercado financeiro brasileiro é muito ridículo e, portanto, o inside information é uma prática do mercado. Alguém levou muito dinheiro e, de qualquer forma, há um fio de investigação aí que é essa história. Houve, sim, ali claros sinais de manipulação e alguém levou muito dinheiro. A gente sabe muito bem que o Paulo Guedes é alguém oriundo do mercado financeiro, ninguém pode acusá-lo, mas tinham ali, além do Bolsonaro, outros 4 ministros. Então, esses 5 participantes dessa reunião, eventualmente os assessores, deveriam ser o alvo dessa investigação da CVM, porque é claramente todo o histórico leva a entender que houve realmente um caso de inside information, que seria um crime, inclusive, passível também de impeachment, mas, lembrando, como eu disse aqui, a CVM não costuma punir nem levar essas investigações até o fim com seriedade.
Sérgio, desculpa, se você me permite, deixa eu fazer um comentário rápido. Aliás, não é um comentário, contar uma história em apoio à suspeita sobre o Paulo Guedes e também para mostrar que a CVM serve para quase nada. Parece o Conselho de Ética da Câmara e do Senado. O Paulo Guedes, o irmão Paulo Guedes e seu irmão Gustavo já foram sócios no passado de um fundo de investimento. E o irmão de Paulo Guedes, Gustavo Guedes, foi condenado por informação privilegiada, por uso de informação privilegiada pela CVM. Foi uma condenação no ano de 2007. O que aconteceu na época? Um analista desse fundo dos irmãos Guedes tinha ido até uma empresa, descoberto que essa empresa ia anunciar em breve uma reestruturação, uma rolagem de sua dívida bancária. Com isso, os irmãos Guedes imaginaram, bom, a empresa, as ações da empresa vão subir, o fundo dos Guedes comprou ações dessa empresa e, de fato, ganhou dinheiro porque as ações da empresa subiram. E isso mostra, então, um uso concreto de informação privilegiada pela família de Paulo Guedes. Agora, a CVM condenou apenas o Gustavo Guedes, porque o Gustavo, em depoimento, disse, olha, eu fiz tudo sozinho, meu irmão não sabia de nada, apesar de os dois serem sócios. Mas qual foi a punição exemplar aplicada pela CVM ao Gustavo Guedes? Uma advertência só.
É, essa é uma história. E olha que o Bobessa, ele recorrer em alguma instância, nem a advertência dele passa a ser um cumprimento, a depender de uma carta de recomendação a ele. Olha que interessante, o Túlio Bozacchini Neto, que é um dos membros aqui do nosso canal, ele diz, sou diretor de uma grande imobiliária e posso dizer que essa taxa de empréstimo aí do banco é muito estranha. E ele também diz, além de que a renda dele não é compatível com as exigências de um banco para o financiamento. A Lara Semac, olha a carinha do bichinho, estou falando do Flávio, vai ter que roubar muito ainda para poder pagar o IPTU de uma casa no Lago Sul de Brasília com salário de senador. Também, eventualmente, pode não pagar o IPTU e depois, lá na frente, negociar com algum governador amigo. Né? A Lara está esquecendo dessas vantagens de quando você tem bons relacionamentos. Né? O Laércio Silva, estou precisando urgentemente de um corretor imobiliário que faça negócio com esse comprovante de renda. E a Valéria Bordin, como deixamos uma família podre dessa acabar com o país? Eu também, Laércio, também queria alguém que negociasse taxas assim para mim, sobre qualquer coisa. Comprar uma bicicleta, se eu achasse uma que é o que eu tenho condições de comprar hoje, né? Uma bicicleta, eu também ficaria feliz. Agora, a gente também teve um outro assunto essa semana, que toda essa história da pandemia acabou deixando um pouco de lado, e eu vou pedir que a Ana Flávia comente, que é essa história do laudo da Polícia Federal sobre o que aconteceu em Brumadinho. É, vamos dizer assim, foi um laudo, uma perícia tardia, e a gente até agora não entende por que a Polícia Federal resolveu divulgar essa perícia depois do acordo que a Vale fez com o governo do Estado e com o Ministério Público de Minas Gerais, que, inclusive, não compensa corretamente as vítimas de Brumadinho. Vai dinheiro para incrementar o metrô de Belo Horizonte, para fazer o Rodoanel no entorno da capital mineira, e muito pouco ou de forma insuficiente para as vítimas de Brumadinho. 270 mortes, e o que esse laudo diz é o seguinte, não foi um acidente, não foi a chuva, não foi a má condição do reservatório, eventualmente o problema de manutenção que criou esse problema, que causou essa tragédia, mas sim uma perfuração irregular feita pela Vale 5 dias antes do acidente, dessa tragédia, e sem ter autorização, havia sido uma empresa, uma consultoria tinha sido contratada para definir se poderia ou não ter essa perfuração, e antes do laudo dessa empresa, a Vale fez essa perfuração. Então, Ana, nós temos um crime, é claro, não se pode mais falar nada, a única palavra que cabe nessa história de Brumadinho, já cabia antes, mas agora não se resta nenhuma dúvida, é crime. Agora a questão é a seguinte, por que você acha que a Polícia Federal esperou, vamos dizer assim, esse momento inoportuno? A Polícia Federal, que sempre andou nos últimos anos muito rápida, né, para divulgar as coisas, para vazar coisas, por que demorou tanto, no seu entender, esse laudo? E se você acha que esse laudo agora pode mudar alguma coisa desse processo, de tudo que está acontecendo nos acordos e na investigação em relação à tragédia de Brumadinho?
O timing mesmo, o timing da divulgação desse laudo aí pela Polícia Federal, dessa perícia que fizeram, descobriram essa grande novidade aí, ele é bem estranho, assim, porque a gente, voltando um pouco no caso, foi feito, a gente até conversou aqui sobre isso, a gente fez matéria sobre isso na revista. Foi feito um acordo, um grande acordão, a portas fechadas, com envolvimento de desembargador, de juiz, inclusive baixando medidas para tornar as atas e todos os ofícios das reuniões que antecederam o acordo, tudo sob sigilo. Nenhum representante de nenhuma vítima e de ninguém da família participou em nenhum momento dessas conversas que envolveu a AGE, o governo do estado, a Vale, o MPF, Defensoria. Não teve nenhuma representatividade, nenhum morador, nenhuma vítima, nenhum dos da 1 milhão de pessoas que foram atingidas pelo crime de Brumadinho, porque não são só, são as 270 mortes, são 7 corpos que até hoje não foram resgatados, que são chamados de joias pelos moradores, né, pelo pessoal que está lá até hoje fazendo buscas. Teve ainda um funcionário, um bombeiro que morreu fazendo buscas, ainda tem que contabilizar essa morte. A gente tem lençol freático que foi atingido. A gente tem a parte de pecuária, a parte de alimentos. Muitas pessoas ali viviam disso. Tudo isso foi dizimado. E o acordo que foi fechado, além de ser um acordo que não atende às vítimas, elas ali vão receber as indenizações via Ministério Público do Trabalho em ações individuais que a Vale segue recorrendo, né? A gente tem que destacar isso. A Vale, ela recorre nessas ações individuais também, que são ações trabalhistas, porque as pessoas que morreram estavam no trabalho. Além disso tudo, e do dinheiro ir para metrô, Rodoanel, e virar uma distribuição de verba aí pelo governo do estado, cujo atual mandatário, que é o Zema, tem interesse em reeleger, a gente tem que pensar que o acordão da Vale, que antecede a divulgação pela Polícia Federal, ele foi importantíssimo para a manutenção de valor de mercado da Vale e para evitar que acordos negativos fossem feitos lá no caso de Mariana, que foi a primeira barragem que estourou há 5 anos atrás. Então, na verdade, esse grande acordo, além de vir junto com uma estratégia de marketing milionária da Vale, para falar que está fazendo o que pode, que está auxiliando as pessoas, ela também ela cria um precedente para não se questionarem e não se solicitarem no crime de Mariana há 5 anos atrás, que foi o primeiro, que foi um crime também, solicitarem medidas que atendessem de fato a população e criminalizassem a Vale. Então foi um acordo maravilhoso, que ela sai linda, sai com as ações lá em cima, teve um lucro recorde o ano passado, e o governo fica na dele, Ministério Público se sente abarcado, e por aí vai. E nesse meio tempo, a Vale, com todo o seu marketing, né, contratou a Ellen Grace, juntou uma turma grande, fizeram um relatório. Culpa da chuva e dos funcionários, né, eximindo totalmente a direção da Vale nisso. E agora vem a PF, depois desse acordo firmado, que não se tem mais como voltar atrás, depois de anos de muita luta, vem a PF e solta esse laudo falando que não, foi sim. A gente sabe que a barragem que estourou em Brumadinho, ela tinha laudos falsos, laudos forjados, foram emitidos anteriormente. E ela faz uma perfuração 5 dias antes num local de completa instabilidade. Então, assim, foi crime sim, mas a gente tem que questionar agora primeiro, por que esse timing da PF? Porque pouquíssimos dias depois, ali 2 semanas depois do grande acordo que a PF vem com esse laudo. Segundo, foi feito de forma rápida, né? De certa forma. Não foi um laudo que levou muito tempo. Enfim, um tempo relativamente rápido. Terceiro, a gente teve CPI no Senado, a gente teve CPI na Assembleia e nunca apareceu nenhuma. Eu conversei com quem relatou, com quem presidiu, nunca apareceu nenhuma menção sobre as tais das perfurações. Então, a gente tem mentira, a gente tem conluio e a gente tem 7 corpos que ainda não foram resgatados e milhares de famílias que agora, tão cedo, não vão ver um desenrolar dessa situação, porque agora abre-se uma nova frente de investigação que é lá na PF. O que vinha sendo feito ficou por isso mesmo.
É uma história para continuar acompanhando, mas realmente muito, tudo muito estranho, né? Lembrando também, por exemplo, que teve esse final de semana um outro acidente envolvendo, na verdade, uma empresa da Vale, que era a Samarco, que tinha prometido entregar casas para as vítimas lá de Mariana, de um outro rompimento de barragem, e essas casas não foram entregues, mais uma vez não foram entregues, elas já estão sendo adiadas há muito tempo, e as pessoas na cidade só têm que reclamar. Quer dizer, o Brumadinho acabou superando Mariana, e o que a gente vê é que as tragédias não são respondidas. Como a população de Brumadinho está abandonada, a população de Mariana também está abandonada, e não há ninguém, nenhuma instância no Brasil que cobre uma empresa que é do tamanho da Vale, que tem condições mais do que suficientes de suprir essa demanda e não fez, né, Ana?
Lembrando que a Fundação, só para a gente encerrar aqui, na época que estourou Mariana, as mineradoras criaram a Fundação Renova, que seria a fundação responsável por atender os moradores, criar políticas, enfim, programas sociais, receber investimentos, e a Fundação Renova agora acaba de ser investigada, porque estava literalmente lucrando em cima das vítimas de Mariana, nunca repassou nada, enfim, e era uma fundação enorme que agora fez um caixa de milhões de reais em cima dessa tragédia.
Nós temos um comentário aqui de Neve, não vamos confundir com Neves, né? Com a família Neves, de venham conhecer Minas, venham conhecer as bombas que vão explodir a qualquer hora, conheça Congonhas antes que desapareça da face da terra. Eu realmente recomendo. Realmente, quem não conhece ainda, Congonhas, Tiradentes, principalmente, Ouro Preto, realmente são imperdíveis e vamos lá antes que as coisas se deteriorem. Na sessão de cultura dessa semana, o pessoal trata de 2 assuntos. Os editores tratam, na verdade, de duas biografias que estão lançadas, saíram recentemente no Brasil, de 2, vamos dizer assim, malditos da música popular brasileira. Um deles é o Tom Zé, o outro é o Jades Macalé, que acabaram tendo assim, ficando numa espécie de segundo grupo do panteão aí da música popular brasileira, mas que são muito importantes, um muito para a Tropicália, o outro também alguma influência no tropicalismo, mas também no samba rock, em outras coisas. Então, Jades Macalé, Tom Zé, quem conta um pouco para a gente dessa história é o Pedro Alexandre Sanches. Pedro?
Oi, pessoal. Nossa sessão de cultura dessa semana está dedicada aos livros. A matéria principal do Plural é sobre 2 biografias que estão sendo lançadas de 2 artistas tropicalistas que não são nem o Caetano Veloso nem o Gilberto Gil. Eu estou falando do Tom Zé, que tem uma biografia escrita por um autor italiano, que foi lançado originalmente na Itália em 2019 e está saindo aqui agora. E o outro é o Jardes Macalé, um cara que foi mais colateral no movimento tropicalista, mas que teve sua importância também, produziu o disco Transa, do Caetano Veloso. Temos ainda uma outra biografia de um outro artista que teve uma passagem pela Tropicália, foi importante naquele primeiro momento, que é a Nara Leão. Ela morreu em 89, já foi objeto de 2 biografias anteriores, e agora sai uma nova, escrita pelo jornalista Tom Cardoso. E, por fim, nós temos também uma matéria sobre o novo livro do J.B. Medeiros, um dos nossos editores de cultura. Ele está lançando um livro de memórias familiares, que conta a história do pai dele, que hoje tem 102 anos. O livro se chama O Último Pau de Arara. São essas as nossas principais dicas dessa semana. Até a próxima.
Thaís, 2 questões aqui. Primeiro, saíram aí alguma notícia aí sobre as comissões na Câmara e no Senado. A gente obviamente corre esse risco, não, vamos dizer assim, vai ficar emoldurado no Brasil se a Bia Kicis, por exemplo, virar presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu acho que molda bem, orna bem com o Brasil atual. Não, eu não faria escolha melhor do que a Bia Kicillat. Mas, primeiro, saber se saiu alguma notícia sobre isso e o que, que na verdade, você recomenda aí que quem nos acompanha aqui fique atento nos próximos dias.
Olha, o mais recente dos burburinhos de Brasília que a gente tem em relação à indicação da Bia Kicillat para a CCJ é que ela recebeu, finalmente, aí, depois de algumas semanas de idas e vindas, há algum tempo, essa confirmação chegou a ser rejeitada por quem acompanha o Congresso e o Planalto mais de perto. Ela ganhou o aval do Lira para ser agora líder da Comissão de Constituição e Justiça, a ex-procuradora Bia Kicillat, bolsonarista ferrenha, talvez uma das mais aguerridas defensoras do Bolsonaro no Congresso, e os bolsonaristas agora, diante desse aval, tentam faturar algumas outras comissões. E o que eu toparia, eu recomendaria para os nossos espectadores ficarem de olho nas próximas semanas, é a votação da PEC do auxílio emergencial. Passou pelo Senado agora, vai ser votada na Câmara de novo na quarta-feira. Arthur Lira pediu mais tempo, né, alegou a necessidade de mais tempo para os deputados avaliarem esse projeto. E tudo indica que teremos aí um auxílio de R$ 250,00, muito menor do que os R$ 600,00 que foram pagos em algumas parcelas no ano passado. E que numa situação de lockdown nacional necessário, mas talvez não iminente, torna as nossas preocupações com a desigualdade social, com a fome, com o desemprego ainda mais gravosas.
Thaís, lembrando que, que a Bia Kicillat, ser bolsonarista é o menor dos problemas, porque, na verdade,
você acha?
Era ser negacionista e era ser uma distribuidora de fake news. Quer dizer, se tem alguém que não pode ocupar esse cargo chamado Constituição e Justiça...
Não, não pode.
Pega a Constituição e defende, inclusive, ali de certa forma...
Mas falta de democracia e espalhamento de fake news é a cerne do bolsonarismo. Então, um bolsonarista raiz só pode se comportar dessa maneira.
É ocupar a Comissão de Justiça.
É mais pela proximidade ideológica do que realmente o poder que ela tem em relação ao governo, mas... Bolsonaro e Bia Kicillat, tudo a ver. Se tem alguém que vai com ele até o final aí, entre essa turma que orbita o governo Bolsonaro, eu apostaria certamente nela.
Barrocal, você acha que com a Bia Kicillat, os projetos da... Eventualmente, se ela assumir, se ela for aprovada, aqueles projetos mais... comportamentais, ideológicos do Bolsonaro tendem a tramitar... e aproveito também para... fale um pouco disso, fale também de amanhã quem estará no Poder em Pauta no programa de amanhã, e, por fim, dê sua dica da semana aí para o pessoal.
Sérgio, Bia Kicillat no comando da CCJ, comissão mais importante da Câmara, é certeza de que a pauta reacionária, no mínimo, será debatida para fazer muito barulho, calor e, assim, animar a claque bolsonarista há um ano da eleição presidencial aí da campanha, né? Um ano e pouquinho. Bom, amanhã no Poder em Pauta, eu entrevisto o senador Rogério Carvalho, ele é terceiro secretário da mesa do Senado, foi líder do PT até fevereiro. Será uma entrevista sobre CPI da Covid, o presidente do Senado está sentado em cima da proposta. Uma entrevista sobre mansões, a de Flávio Bolsonaro, por exemplo. Essa compra da mansão custou ao Flávio mais um pedido de investigação no Conselho de Ética do Senado. Será uma entrevista também aí sobre esse auxílio emergencial, afinal de quanto será o valor do auxílio. E para encerrar, eu chamo a atenção das pessoas para a oposição. O que será que na próxima semana nós veremos de estilingadas dentro do campo progressista? A semana passada, Ciro Gomes, em uma entrevista, disse: minha missão é derrotar o PT para chegar ao segundo turno contra Bolsonaro. Aí, nesta semana, o Fernando Haddad também, em uma entrevista, listou o Ciro Gomes como um dos nomes da direita, um dos nomes para concorrer em 2022 à presidência pelo campo da direita. A minha reportagem da semana sobre os omissos que contribuíram para o presidente Jair Bolsonaro levar o Brasil, liderar o Brasil a essa carnificina covídica, talvez devesse ter sido necessário listar a nossa oposição também. Como a nossa oposição age no Twitter, mas é incapaz de ter um discurso e uma mais do que isso, uma conexão com a vida real das pessoas hoje em dia.
Muito bem. Ana Flávia, e a sua dica?
Eu não vou sair muito...
Além do pão de queijo e do doce de leite, né? E do cafezinho.
Boa. O queijo canastra, a gente tem bastante coisa aí. Eu vou também, eu tô muito ansiosa, assim, eu tô querendo ver como é que vai ficar a formação das comissões, né? Porque além da Bia Kicis, a gente sabe também que o Bolsonaro, ele quer emplacar a gente dele na comissão especial que analisa regras eleitorais, quer colocar lá o voto impresso para rodar, para funcionar. A gente tem também, a gente sabe que ele está de olho grande também na Comissão de Meio Ambiente, né, para facilitar aí a passar a boiada, e também na de Segurança Pública, né, que é uma área que tem um apelo eleitoral muito grande para ele. Então, só para a gente falar um pouco, que ele, eu creio aí que nos próximos dias, infelizmente, a gente vai estar nessa situação de caos, mortandade absoluta, e vamos seguir vendo o presidente preocupado em blindar seus filhos. Eu acho que essa cena vai se repetir semana que vem com esse escândalo da mansão, e também segurando os 30% dele ali de brasileiros reacionários convictos.
Ana, a Juliana Oliveira, queijo canastra é muito caro, Ana, fala sério, é verdade. Queijo canastra
tá. Dá para comprar meiadinho ali, só um quarto ali, só para fazer uma graça.
Aliás, está tudo caro também, né? Vamos ser sinceros.
Está tudo caro.
Está muito difícil. Sou Rodrigo, diga aí para a gente quais são suas recomendações para o final de semana.
Rapaz, eu já estou suando aqui só de comprar mussarela a mais de R$40 o quilo. Mas vamos lá. Eu chamaria atenção pro escândalo da Vaza Jato. Né? Saíram novos diálogos essa semana que mostram que os procuradores da Lava Jato se mobilizaram para tentar impedir a libertação de Lula quando um desembargador do TRF4, desembargador Favreto, determinou a libertação dele. E mais do que isso, os diálogos eles sugerem que a ministra Carmen Lúcia, do STF, teria feito gestões aí, também para impedir que o Lula fosse libertado naquele momento. É uma situação grave, né, se confirmada, que eu acho que, no mínimo, a ministra Carmen Lúcia deve prestar esclarecimento sobre esse fato, né? E se de fato aconteceu ou não, e por que ela teria tanto interesse de impedir que o Lula fosse libertado naquele momento. E um segundo aspecto também é que o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo, ele autorizou o compartilhamento dessas mensagens com o STJ, onde tramita um inquérito contra os procuradores da Lava Jato pela possibilidade deles terem feito investigações ilegais contra ministros das cortes superiores, tanto do STJ quanto do STF. Né? Então, é um fator aí que pode complicar ainda mais a situação dos procuradores, embora seja muito difícil que as mensagens em si possam ser usadas como prova para incriminá-los nesse inquérito. Mas, de qualquer forma, aumenta a pressão e o desgaste, né, sobre essa turma aí que rasgou o Código de Processo Penal e ignorou completamente as normas do Estado Democrático de Direito e fez o que bem entendeu na investigação da Lava Jato.
Bem, eu vou aqui só fazer propaganda do nosso canal do YouTube, né? Lembrando o pessoal aí, quem gosta, quem acompanha a Carta Capital, gosta do nosso programa. Quem continua acompanhando, manda de um zap do Rodrigo, câmera na mão da Thaís, o Poder em Pauta do Barrocal e também o Direto da Redação. Né? Vamos lembrar que agora a gente tem esse programa diário, com a exceção das quintas-feiras. Então, segunda, terça, quarta e sexta, o Direto da Redação. que também trazem as discussões dos temas quentes, dos assuntos mais importantes do dia. Então, quem gosta da gente aí, acompanhe, os programas estão legais, contribua, assine a revista. E, nesse momento, a gente acha que também precisa fazer, infelizmente, um recado que a gente deu várias vezes no ano passado e que, infelizmente, precisa ser dizer novamente. Fique em casa, se possível, fique em casa, se proteja, porque as próximas semanas vão ser muito complicadas. Eu queria agradecer a todo mundo aqui novamente e despedir de vocês. Então, Thaís, Rodrigo, Barrocal e Ana, mais uma vez, muito obrigado. E vocês estão aí livres para também se despedirem de todo mundo.
Obrigada, pessoal. Boa noite. E reforçando o pedido aí, fiquem em casa, usem máscara, não aglomerem, que a coisa está feia. Hein? Boa semana para nós.
Muito obrigada,
tchau,
gente.
Boa semana.